a nutricionista Ana Daniela Canelieto, que na sequência responde aqui duas questões, né? O ouvinte pergunta o seguinte: a toda hora ouço falar em carboidratos, mas nunca ouvi falar dos tipos de carboidratos. Quais são eles e qual melhor para o nosso organismo? E o ouvinte já antecipava aqui a pergunta também no WhatsApp. Meu marido tem diabetes. Ouvi falar de que quem tem diabetes, o carboidrato faz muito mal para quem tem diabetes. Bom, na sequência são as respostas da nutricionista Ana Daniela. Bem-vinda, guria. Bom retorno, que bom tê-la com a gente aqui. Tudo bem?
Bom dia, ouvintes.
Deixa eu ligar o microfone aqui, que é bem melhor, né?
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Maculã.
Que bom te ver, viu?
Já comecei com a risada, que esses dias eu recebi uma mensagem dizendo que estavam com saudade da minha risada na rádio, então já começa.
Já é característica, marca da
Isso.
Nutri, né?
Felizona de estar aqui de volta, né? E bem, agora.
Bom, o ouvinte perguntava com frequência: e a Nutri, como é que está? Está bem? O que aconteceu com ela? Quiser falar pra gente, fica à vontade.
Eu me emociono bastante, não vou falar, não vou mentir para vocês. Mas então, eu descobri que eu tinha um linfoma, que é um tipo de câncer. Né? Eu fiquei em tratamento dentário por bastante tempo, até em maio descobri que era esse linfoma. Né? Então, dia 15 de junho eu internei, com falta de ar, com... As minhas, a carótida e a cava estavam entupidas já, porque esse linfoma era no mediastino, aqui no peito, né?
No peito?
No peito. Então, ele acabava bloqueando muita coisa, respiração, né? E mais engraçado, porque eu falei que eu estava em tratamento dentário, né?
Sim.
Pois é, ele foi... a gente não sabe precisar o tempo que eu tinha, mas ele saiu outra lesão... aqui na mandíbula, né? Então, e depois que a gente descobriu que, na verdade, ele tinha início no mediastino. Então, ele começou a me dar muitos problemas. Dia 15 de junho, eu fui internada, fui numa segunda-feira. E dia 17, a gente já fez a primeira quimioterapia.
Tinha dores no peito?
Nada.
Nada?
O que eu senti, assim, eu acho muito importante falar isso, Macula, é que, assim... Como eu estava em tratamento dentário, eu parei a academia. A falta de ar que eu sentia, eu julguei ser da falta de atividade física. Outra questão, eu sempre brincava com o Vag que... Ah, eu estou na menopausa. Porque eu tinha muito calor. Calorão, assim, sabe? De ter que trocar de roupa. Mas, para mim, nunca... Sabe? Eu nunca tinha ouvido falar que o linfoma daria isso aí. E é uma das características dele, né? O calorão, assim.
Sim. Mas o linfoma, ele aparece em várias partes do nosso organismo, né?
Exatamente.
Mas no peito, acredito que é um tanto quanto raro ou não?
É. Ele é bem mais raro. Então, assim, a quimioterapia primeira que eu fiz, por exemplo, ela foi uma quimio de urgência, porque eu estava em risco de vida, né? E o fato importante, assim, eu lembro que eu tinha agenda cheia lá em Casca, né? E na segunda-feira à tarde. E eu não queria ser internada. Aí o meu namorado acabou ligando para minha irmã e contando que eu não conseguia respirar e tal. E eu queria ir trabalhar. Eu fiquei braba com eles.
Uhum.
Sabe? A falta de noção que a gente tem das coisas. E também, eu sempre coloquei os pacientes em primeiro lugar.
Sim.
Né? E não que seja errado, mas eu acabei vendo que eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Sabe? Então... Tudo aconteceu muito rápido nesse sentido, assim. Eu pensava, não, eu vou ir trabalhar, eu tô bem. Tava bem nada.
Na falta de ar, você, de repente, em algum momento, associou isso ao caso da pandemia ou não? Questão da Covid ou não?
Não, porque a gente tinha bastante cuidado, assim.
Sim.
Tem, né, até hoje.
Não, você pensava que fosse a Covid, essa falta de ar?
Nunca. Eu associava à falta de atividade física mesmo.
Uhum.
Né? Ah, e eu sentia uma dificuldade, até comentei com a minha irmã que parecia que tinha uma bola aqui, que eu não conseguia me alimentar direito. Eu já estava começando a não querer me alimentar. Mas daí, como tudo a gente justifica, quando é na gente, né? Eu achava que era por causa da medicação que eu estava usando. Tu vê, né? Uhum. É essa questão de se colocar sempre em segundo plano, uhum, e atender os outros, né?
Então, na verdade, como se fala muito aqui, né, de que Deus escreve as coisas por linhas tortas, né? O caso ou o fato de você estar no tratamento odontológico, de repente descobriu com antecedência e assim conseguiu um tratamento mais precoce?
Então, aí é bem complicado, Maculã, porque assim, na verdade foi bem demorado. Uhum. Eu troquei a equipe que estava me atendendo, porque eu fiquei 4 meses sem saber. Eles estavam, primeiro tratamento de canal, depois fiz a primeira retirada dos sisos, depois tratamento de canal, depois não sei o quê, depois isso, depois aquilo. E daí eu troquei, uhum, de dentista.
Mas você tinha dor nos dentes?
Eu tinha muita dor. De não conseguir. Eu passei tanta dor nesse meio tempo que, uhum, sabe, ninguém tem noção, assim.
Ah, então, em cima daquilo que não dava resultado, aí fui investigado, então?
Aí não passava e eu tava desse tamanho. Eu parecia o Kiko do Chaves, assim. Uhum. E a gente não. E daí eu. Teve um dia que eu disse pra Ivone, minha secretária, eu disse: Ivone, liga pro fulano porque eu não aguento mais. E a partir desse dentista daqui, que ele me encaminhou para um buco maxilofacial. O buco fez um diagnóstico, né, inicial, retirou um pedacinho para biópsia, e nessa biópsia deu que era linfoma, né? Então,
então foram 4 meses para descobrir isso?
É, eu comecei com dor dia 26 de dezembro. E a retirada dos sisos eu fiz em dia 10 de fevereiro. Mas, só voltando ali à questão, a primeira quimio que eu fiz, Macula, ela não foi específica para o meu caso. Quando veio a biópsia, que a gente encaminhou para São Paulo, dizendo que tinha esse início no mediastino, aí a minha médica me disse: ó, Dani, é o seguinte, como começou no mediastino, é mais raro, então a gente vai ter que fazer uma quimio bem mais forte. E daí começamos com esse protocolo, né? E agora só tem mais uma quimio desse protocolo e mais duas outras medicações. Uhum. Dia 15 de novembro, tô livre de tudo.
Mas eu te vejo muito bem, guria.
É, tu sabe que assim, ó, primeiro uma coisa que eu tenho que agradecer, duas coisas, duas pessoas, na verdade. Eu acho que Deus, assim, em primeiro lugar, sabe, que me deu essa força.
Sim.
Né? E a minha família, na verdade são várias pessoas, a minha família e os pacientes, os amigos, sabe, pela força que me dão. Sim. Isso é fundamental. Eu nunca imaginei que eu ia ter essa força que eu tenho. Nunca imaginei. Para vocês terem noção, a primeira coisa que eu pensei é: vou acabar com meu namorado porque ele não merece passar por isso.
Por quê?
Não sei te explicar. Eu pensava que ia ser tudo diferente, sabe? Que ia ter muito sofrimento. É aquela coisa que a gente pensa: ah, tô com câncer, atestado de óbito. Quando a gente olha uma pessoa na rua meio amarelada, sem cabelo, né? A gente pensa: pá, coitada. Gente, não pensem isso, é horrível. Sábado, vou dar um exemplo pra você. Sábado eu fui num restaurante, sexta-feira. E, gente, eu me senti muito mal. Eu chorei a noite inteira. Porque as pessoas olham pra gente, se cutucam, sabe? E eu tô bem, eu tô curada, eu não tenho porquê, sabe? O preconceito, assim, é muito grande. Então, eu até tento, por isso que eu quis falar sobre o assunto e falo nas redes sociais. Porque assim, ó, gente, é uma doença como qualquer outra. E eu tá bem é metade do meu tratamento.
Eu sempre falo aqui, Nutri, Daniela, de que a gente evolui tanto tecnicamente, né? A cada dia se evolui tecnicamente, né, em tudo. Só que o ser humano dá a impressão de que não evolui junto. Olha o preconceito, né? Esse, pelo amor de Deus, né?
E ao mesmo tempo o filho de uma amiga minha disse: olha, mãe, que linda, parece uma modelo. Sabe, então, a pureza, assim, das crianças e como a gente acaba se transformando num ser preconceituoso. Porque é bem isso que me passa, que as pessoas olham pra mim e veem um atestado de óbito. E bem pelo contrário, eu me maquio, vou fazer fotos hoje, sabe? Tento estar sempre bem.
E quando, às vezes, né, uma pessoa interna, né? Interna no hospital, por uma infecção, às vezes, né? Simples, né? Uhum. E aí o comentário já sai, olha, está nas últimas. O cara está nas últimas. Aí, 3 dias depois, está caminhando na rua. Aí a pessoa assim se depara, pô, mas tu não estava nas últimas? Não.
Né?
a pessoa se puta antes do tempo, sabe? Impressionante.
É,
algumas situações, alguns casos que tem que se fazer cirurgias, né?
Sim.
No teu caso, não foi necessário?
Não foi necessário. A minha médica falou que, de repente, teria que fazer radioterapia. Mas, assim, ó, na primeira quimio, aquela que não foi a tão uhum. forte, o meu tumor já diminuiu mais de 50%. Então, eu vou até repostar a foto de junho, que eu assim e depois eu assim, normal. Mas, enfim, tive uma amiga que ela, o diagnóstico era linfoma, ela fez a cirurgia, removeu e tá maravilhosamente bem, sabe? Então, cada caso é um caso. A radioterapia não vou precisar fazer também, porque, como eu falei, eu já tô curada.
Uhum.
Né, já fiz o exame, aquele que escaneia o corpo todo e não tem nenhuma lesão mais. Então, né, mas cada caso, não adianta. Questão de muita gente pergunta, cabelo. Depois, se vocês quiserem, eu mostro pra vocês, porque acho que todo mundo tem curiosidade, né? Gente, perdi tudo. Só nasce cabelo, né, por exemplo, no braço, pra uhum. doer, quando elas tiram o esparadrapo. Né? Fora da sobrancelha nasce para eu ter que tirar também.
Tá certo. Vamos responder ao ouvinte aqui sobre carboidratos, quais são eles, qual melhor para o nosso organismo?
Então, Macula, primeiro que o carboidrato... Gente, eu tô voltando, me dei um desconto.
Não, tranquilo.
O carboidrato, ele é fundamental para o funcionamento do corpo no geral, tá? A falta desse carboidrato pode me gerar uma falta de concentração, posso desmaiar, posso ter desmaio, posso ter tontura, tá? Outra questão, se eu não tiver algum tipo de carboidrato, a formação de massa muscular também fica prejudicada. Então, eu vou só comer proteína, ovo, né, carnes, para criar músculo. Ok, mas o carboidrato também faz parte da formação muscular, né? Então, a gente tem que lembrar disso aí, tá? Então, é essencial, a FAO, que é um dos órgãos, né, sobre vigilância, segurança alimentar, ela diz que a gente tem que consumir entre 55% a 75% de carboidrato por dia, tá? Então, essa dieta no carb, que é sem carboidrato nenhum, a longo prazo, ela é bem prejudicial pra gente. E daí entra a questão dos carboidratos simples e os complexos, tá? Os simples, eles têm uma absorção mais rápida no nosso organismo. Então, eu vou comer aquele alimento, em seguida eu vou aumentar o açúcar no sangue, a grosso modo, né?
Uhum.
E nós temos os carboidratos, os complexos, que então a absorção é um pouco mais lenta. No simples entram as frutas, entram as farinhas brancas, né, a tapioca, que a gente já falou aqui. E os complexos entram os cereais integrais, essas coisas que têm mais fibras, né? Então, a absorção um pouquinho mais lenta. Basicamente, essa diferença entre eles. Um absorve mais rápido e outro mais devagar. Qual que eu vou usar?
Essa é a pergunta, né?
Depende. Depende muito. Por exemplo, eu vou malhar. Eu tenho 15 minutos para comer antes de malhar. Eu tenho que comer um carboidrato que absorve rápido. Então, eu vou comer, uma fruta. Ok, tranquilo. Ah, mas eu vou malhar, mas eu como uma hora antes. Ah, então eu já posso comer um pão integral, um sanduichinho, alguma coisa assim. Então, depende muito de o que que tu vai fazer. O que que tem associado, né? É bem complexo isso.
Nossa ouvinte, Rosane Matiasso, Vila Maria, diz o seguinte. Oi, minha sogra tinha câncer, fez químio e ficou carequinha e era linda, hein? infelizmente, veio a falecer, mas, mas não do câncer. E tem muito preconceito, realmente. E ela aproveita aqui, né, para perguntar sobre o suco de laranja, se provoca o diabetes ou não.
Olha, sinto muito, né, Rosane, mas eu me acho linda carequinha também. Então, tem muito preconceito também nesse sentido dos sucos, né? Claro, se eu pegar um suco de pacotinho, um suco de aqueles... Gente, olha só, longa vida, de caixinha, eles têm muito mais açúcar. Se eu pegar um suco de laranja natural, aí também temos duas questões. Eu vou coar ou eu não vou coar? O suco, ele concentra o açúcar. Então, assim, ó, não que vá levar um diabetes, né? Mas, a longo prazo, se eu tomar muita quantidade, se eu já tiver predisposição, pode sim. Mas, assim, basicamente, o suco de laranja, ele aumenta a glicose sanguínea. Quanto que eu vou tomar? Eu vou tomar um copo, né? Então, eu sempre digo para os meus pacientes, prefere a fruta que tenha fibra do que o suco que não vai ter fibra nenhuma e vai ter o açúcar concentrado. Tem mais uma perguntinha, não tem?
Bom dia, a equipe da rádio, e quero aqui dar meus parabéns à Ana e dizer que a força de vontade, persistência e confiança em si já ajudou ela a 50% a se recuperar aqui.
Ai, assim, vou me emocionar, gente.
Guria, te desejo boa sorte, bom retorno. Conte com a gente nessa caminhada aí, tá bom?
Muito obrigada. Adorei voltar.